É hora de falar sobre saúde, continuar falando sobre saúde. Agora há pouco conversamos aí com o doutor Cícero Inácio, que é imunologista, né? Alergologista, e agora estou recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Arari FM a doutora Patrícia Luz, assim como faz todas as quartas. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, bom dia. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube. Bom dia.
Bom dia, Roberto, sempre um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, doutora, vamos já trabalhar. Tem uma pergunta aqui da ouvinte, o nome dela, não tem o nome dela, só tem assim no telefone, amor só de mãe, então tá bom mesmo. Final do telefone dela, 6493, mas eu sei que ela é lá da Serra do Cavaco, ela já participou aqui do nosso programa, né? E aí ela mandou um áudio e a pergunta é justamente para a senhora, vamos ouvir esse áudio.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Roberto, eu queria que você fizesse uma pergunta à doutora Patrícia. Eu queria que ela me respondesse se remédio, algum remédio natural faz mal à saúde. Porque eu sinto muito dor de estômago, dor na assim, do estômago para o intestino. E eu comecei a tomar essa semana, porque eu sinto muito calor. E eu acho que eu passei, acho que eu senti mais mal do que o que eu não estava tomando. Porque eu cacei o que eu estava tomando e não encontrei mais. Encontrei outro. Mas eu sinto muito toda a barriga por boca do estômago. Já fiz um monte de consulta, fui com médico de intestino. E sinto todo dia. Eu ainda não fiz consulta com ela, mas minha cunhada fez, se deu bem, eu queria fazer. Bom dia pra você, que é um ótimo jornalista, adoro. Nota 10.
Obrigado. Bom dia, Roberto. Obrigado aí pela parte que me toca, mas também elogiou a doutora Patrícia, né, doutor?
Eu também.
E disse que tem aí uma parente que já se consultou com a senhora, né, e se deu bem e quer também se consultar com a senhora. A senhora ouviu a pergunta, né, entendeu?
Ela entendi sim.
Iniciou começando perguntando se remédio natural faz mal, depois disse que mudou de remédio e por aí vai, né?
E primeiramente obrigado, né, pelo, a gente fica muito feliz, o nosso maior retribuição é o paciente chegar dizendo que tá melhor, né, que tá bem melhor, que a qualidade de vida dele tá melhor, graças a Deus. Em relação à sua pergunta, minha querida, chás, medicações naturais, existem medicações que fazem mal? Existe, da mesma forma que tem medicações que dão um alívio, né, às vezes a gente tá com algum sintoma que seja de qualquer área, né? E toma aquele chazinho, diz que aliviou tudo, mas a comprovação, existe comprovação também para ruim, né? Que algumas medicações naturais, né? Na verdade, chás principalmente, vamos falar aqui de chás, podem fazer mal, tá? O que é isso? É a hepatotoxicidade que a gente chama, né? Especificamente na minha área, a gente se preocupa muito com o fígado em alguns chás. Tá? Existem relatos de casos, né? Por exemplo, até com chá verde, que é muito comum no dia a dia, chá de cavalinha e dentre outros chás que fazem parte da nossa rotina, né? Muitas pessoas gostam. Existem muitos relatos de toxicidade no fígado por conta desses chás, então tem que ter muito cuidado, né? Eu sempre oriento aqueles, quando o paciente gosta muito de chá de boldo, chá de camomila, esses chás de erva doce, né, erva cidreira, né, não tem nenhuma comprovação, né, de toxicidade hepática, né, até hoje. Mas esses que eu falei primeiro, né, com chá de cavalinha, até o próprio chá verde, que é muito usado, já existe relatos, sim. Então a gente tem que fazer com cuidado, né, não é que não possa ser feito, mas com cuidado. E aqueles pacientes que já chegam para mim com alguma doença hepática, eu realmente retiro, né, por precaução, para a gente não ter uma doença ali em cima, né, uma inflamação em cima de um problema que já acontece. Então é bom ter cuidado com essas medicações naturais, realmente sempre estar com orientação ali médica para, né, saber se pelo menos existe essa possibilidade de dar algum problema, né? Caso não tenha nenhum relato para dar nenhum problema, você pode usar, e se você sentir bem, né, ótimo. Mas tem que ter cuidado com algumas.
E tem aquilo também, né, doutora? Que tudo demais é veneno. Tem gente que começa a tomar chá, tá bebendo água, né?
Isso, daí acaba abusando, né? E tudo abusivo também pode gerar problema.
Pois é, vamos lá para a próxima pergunta. A pergunta da dona Francisca. Dona Francisca é lá do Cavalete aí. Alô, meu Cavalete. Tem Cavalete 1 e Cavalete 2. Ela é do Cavalete 1. Ela disse que é obesa, doutora Patrícia, e aí pergunta se a obesidade, né, tem influência aí no refluxo que ela tem, né? E ela teme que essa obesidade piore, né, o refluxo e cause alguma coisa pior ainda.
Sim, sim, dona Francisca, a obesidade isoladamente é uma das coisas que pioram mais o refluxo, na verdade. Se a gente tivesse que escolher muitas vezes entre medicação, entre outros alimentos que fazem mal, de forma geral, bebidas que fazem mal, e a questão do sobrepeso, da obesidade, muitas vezes o melhor para se escolher seria perder o peso. Né? A gente sabe que o peso está diretamente proporcional à piora do refluxo, muitas vezes. Em muitos pacientes, a melhora do peso é essencial para se estabelecer realmente uma melhora. Né? Então, é uma das medidas isoladas mais importantes no tratamento do refluxo, é a perda de peso, sim.
E tem na questão do refluxo, no caso, a gente estava falando de chá. Uhum. Ajuda ou é mais danoso?
Não tem nenhuma comprovação científica para o refluxo, não. Uhum. Né? Então fica naquela. Se o paciente chega para mim dizendo que tomou algum chá específico, ou às vezes, acho que falam muito, não estou lembrando agora, falam muito da batata, né? Fazendo tipo um chazinho
de batata.
A casca da batata, e que alivia. Eu digo, no caso da batata, por exemplo, não tem problema, então pode usar se está ali melhorando. Agora, se chegar para mim, por exemplo, dizendo que está tomando, como eu falei, alguns chás que podem ter toxicidade realmente, aí eu já digo, toma cuidado, é melhor não fazer, vamos fazer só a medicação mesmo. Né? Mas sempre lembrando que existe medicação para isso, as medicações vêm muito vêm da natureza, né? E aí eu não sou contrária, né, a produtos naturais, eu acredito que muitos vão fazer sim bem, mas a gente tem que saber realmente ter uma orientação do que está usando e não só confiar também no natural e deixar de usar a medicação, né? Essas medicações vêm da natureza, a natureza nos fornece, elas são aí manipuladas no laboratório, chega a um padrão de qualidade, né, maior possível, e aí por que não usá-las, né? Por que não usar aquilo ali que já está bem preparadinho para aquela doença especificamente.
Doutora Patrícia, segunda-feira eu conversei aqui com seu esposo, médico também, né? O oncologista, doutor Fernando Bezerra, e ele trouxe uma notícia aqui muito boa com relação à possibilidade da gente já ter no início do ano aqui em Araripina, no Hospital Santa Maria, né? A realização cirurgia, de videocirurgia.
Né?
Exatamente.
Assisti, né? Você me mandou aí a entrevista com ele, assisti sim, todinha.
E aí, o que é que pode mudar no caso da sua especialidade para realizar cirurgias aí, por vídeo, né? Com pessoa que tem problema de cirrose e doenças no intestino, o que é que vai mudar aí na vida dessas pessoas?
A cirurgia videolaparoscópica, ela ajuda muito na recuperação, né? Vocês até conversaram, eu vi aqui muito sobre isso, essa recuperação mais rápida, né? Então, para alguns pacientes que já têm um problema maior ali, mas que precisam fazer uma cirurgia, né? Por exemplo, tem uma cirrose, mas que tem uma hérnia, por exemplo, uma hérnia que tem que ser operada de todo jeito. Então, entra como uma possibilidade, né, para ter uma recuperação mais rápida, a gente conseguir dar menos riscos para esse paciente, né? Assim como também pacientes, pensando na parte estética, né? Também existe logicamente um benefício, né? O paciente tem cirrose, que uma mulher, por exemplo, tem a cirrose, é claro que ela requer também, né, pensar nessa parte estética também. Então, tanto na parte física, de melhor recuperação, de um menor risco, é importante, quanto também, né, a parte estética, principalmente para as mulheres, aí ajudam demais, né?
Fica só aquela marca, né?
Praticamente não tem marca nenhuma, porque são furinhos muito pequenos, então você tem um pontinho aqui, um pontinho do outro lado ali, um pontinho onde passa a cânulazinha, né, as ferramentas. Então, realmente é mínimo, né? E aí, quando cicatriza, você praticamente não percebe.
Agora, ele falou também que mesmo com a chegada aí da cirurgia por vídeo, né? A gente vai ficar ainda atrasado, porque já tem a cirurgia através de robôs, né, doutora?
Sim, sim. Já existem cirurgias robóticas, né? Atualmente mais nas capitais, principalmente, né, a gente tem. Então é uma coisa que está se desenvolvendo muito, né? O futuro, na verdade, Roberto, o paciente vai chegar lá, o robô vai delinear ele ali e a cirurgia vai fazer. Só que o médico sempre por trás ali, né, fazendo a orientação do robô, acompanhando tudo. Mas o futuro vai ser isso, né? Muitas cirurgias vão ser feitas pelo robô. O médico vai lá orientar como é que vai ser a cirurgia, como é que ele quer a cirurgia, já deixa como se fosse programado ali todo para o robô fazer, porque aí ele vai ali milimetricamente estar ali programado para minimizar mais ainda erros, minimizar qualquer risco, né, para o paciente. Mas isso é uma evolução que ainda vai levar, né, muitos anos, principalmente para interiorizar isso, ainda vai levar muitos anos, né? É uma realidade já nas capitais, mas que também está, vamos dizer assim, começando. Então, eu acho que vai ser um grande avanço a gente começar a cirurgia vídeo laparoscópica. Apesar de a gente já ter em vários interiores, né? Já está começando.
Ele citou aqui Salgueiro, Petrolina, Serra Talhada, já
isso,
tem, né?
Isso. Que começou, acredito que não faz tanto tempo. Acredito que não tenha sido há muito tempo atrás. Então, eu acredito que a gente vai ficar pau a pau, vamos dizer assim, né? No páreo aí, a gente vai mostrar que a gente tem uma medicina tão boa quanto, né, essas outras localidades.
É isso aí, vai evitar muita gente, como a própria irmã Fátima disse, e foi bem lembrado aí por doutor Fernando, vamos cuidar do povo do Araripe, aqui no Araripe mesmo.
É verdade, ela sempre diz isso, vamos cuidar do povo do sertão aqui no sertão mesmo,
no
né?
Sertão mesmo.
A gente tem que provar que a gente não precisa mandar ninguém para fora, a gente pode resolver aqui, e graças a Deus que com essa disposição aí das irmãs, nessa, né? Essa coisa que vem de Deus mesmo, né? Essa força que vem de Deus, e aí elas estão movendo aí montanhas mesmo para trazer tudo para cá, e a gente tem o suporte, porque infelizmente a gente, como nós, como tá chegando muitos colegas bons, mas só com as moças a gente não consegue fazer as coisas, então a gente precisa trazer aí muitos colegas para vir para cá, para a região mesmo, para morar aqui assim como a gente veio, e trazer também os equipamentos necessários para a gente conseguir realmente fazer tudo aqui. E vai conseguir, Roberta. Isso já é uma realidade, realmente, já está aí nos trâmites finais. Não só a cirurgia vídeo laparoscópica, né, minimamente invasiva, mas também várias outras coisas que estão surgindo. A gente vai trazendo aqui as novidades. Mas, graças a Deus, nosso hospital, que eu sempre digo assim, que a gente veste a camisa quando estou trabalhando no lugar, aquilo ali faz parte de mim também, vai conseguir realmente realizar tudo aí, mais um pouco, e a gente vai resolver tudo por aqui. Nada de mandar paciente para Recife, para São Paulo, para
Juazeiro do Norte,
para Juazeiro, não existe, né? A gente estava lá, inclusive, em Juazeiro, e agora a gente está aqui em Araripina, e a gente vai trazer as coisas para cá, para resolver tudo por aqui.
Inclusive, né, doutor Fernando disse que ainda não temos aí, né, a cirurgia por vídeo aqui em Araripina, mas ele realiza, né? Quem quer realizar faz lá no Juazeiro do Norte, aliás, lá no Cariri, em vários hospitais lá,
né?
O
paciente que precisa, ele pode fazer por lá também.
Bom, para fechar aqui, doutora Patrícia, tem aqui a ouvinte, é do Piauí, 89 é Piauí, né? Não tem o nome, final do telefone 4420. Ela pergunta onde a doutora Patrícia atende, né? Eu vou responder que eu sei, na Clínica do Coração e no Hospital Santa Maria. E a pergunta dela é a seguinte: as cirurgias de rins também já podemos fazer em Araripina? É a pergunta da ouvinte lá do Piauí, doutora Patrícia.
Não sei, ela não disse o nome, né?
Não.
Estamos sim fazendo cirurgias, eu vou responder pelo meu esposo, né? Mas estamos sim fazendo todos os tipos de cirurgia aqui no hospital. Né, cirurgias abertas, estamos fazendo logo em breve a vídeo laparoscópica que a gente está falando, mas todos os tipos de cirurgias já estão sendo feitos aqui, né? Ele está fazendo, inclusive estava programado para esses dias, né, para fazer uma das maiores cirurgias que tem no aparelho digestivo. A gente tem a capacidade de ser feito aqui e vai ser feito. Ele me disse um dia desse que estava programado, inclusive, duas. Sempre aparece aos pares as coisas, né? Tem duas dessas cirurgias, uma das maiores que tem na... É a maior, na verdade, do aparelho digestivo que a gente vai fazer aqui. Então, o rim aí, para tirar, é fácil, tá? Se precisar, dá para ser feito sim, né? Cirurgias muito maiores estão sendo feitas.
Pronto, respondida a pergunta. Silene, ela disse, meu nome é Silene. Ela mandou o nome aqui. Obrigado,
Silene. Prazer, Silene.
Doutora Patrícia, gastroepatologista que atende na Clínica do Coração e também no Hospital Santa Maria. Você pode agendar pelo WhatsApp da clínica, 9160-9409. A senhora agora vai para a clínica ou para o hospital?
Vou para a clínica fazer endoscopia, seguida das consultas.
Vida de médica não é fácil, não, né, doutora? Tem gente que pensa que é uma beleza, mas não é.
Não, corre, corre. A gente tem que amar realmente o que faz, porque é corrido.
Valeu, doutora Patrícia. Obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.
Obrigada a todos. Tenham um bom dia.
Essa entrevista vai ficar disponível no blog do Roberto ainda no dia de hoje e também no canal do YouTube. Agora são 8h36. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.